Números
com História.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de Matemática. Comigo está o Jorge Cardoso, professor de História. Olá, Jorge. Viva.
Olá, Pedro, mais uma vez.
E connosco está o Ricardo Sousa, nosso convidado, professor de Filosofia do Colégio Ribadouro. Olá, Ricardo. Viva. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, então, boa tarde. Obrigado eu. Fico honrado por ter sido uma das escolhas para estar presente nesta vossa iniciativa. E fico contente por poder também acrescentar aqui alguma relação com o vosso trabalho.
Nós é que nos sentimos bastante honrados com a tua presença.
E agradecemos toda a disponibilidade que demonstraste. Obrigado, Ricardo.
Bem, o anfitrião de mais uma conversa descontraída é o número 1640. Porquê o 1640? Estamos em dezembro, estamos a celebrar os 385 anos da restauração da independência e pareceu-nos oportuno recordar este momento importante da história nacional. 1640 remete-nos para o século XVII, o século de René Descartes, nome maior da filosofia, mas também da matemática. Mas antes de irmos a Descartes, vamos, com a ajuda de Jorge, perceber melhor o que se passou naquele 1 de dezembro de 1640.
Bom, vamos lá então tentar olhar para 1640 com os óculos desse tempo. Primeira coisa é sempre esta necessidade de demarcar o que foi o fenómeno no seu tempo e tentarmos encontrar a lente certa para o analisar. Tem-se falado muito sobre isto, se havia um sentimento nacionalista, se havia um sentimento patriótico, se por outro lado é uma construção posterior a esta narrativa de que havia ali uma alma portuguesa já claramente a afirmar-se, daria muito pano para mangas, mas a tendência da historiografia atual é tentar efetivamente encontrar a lente certa para analisar a época certa, sem deixarmos de ser críticos, mas evitando ver coisas que lá não estavam. É um exercício complexo. Uma historiografia tradicional empurrou-nos sempre para ver a coragem dos portugueses, a bravura da alma portuguesa, quando ela ainda não estava lá, para todos os efeitos. São construções que remontam ao século XIX, onde o nacionalismo teve as suas raízes, teve as suas origens, e que depois se prolongou nas décadas seguintes, a Primeira República, Estado Novo, sempre usaram essa bandeira muito nacionalista e muito de quem olha para trás com os óculos da contemporaneidade e que depois leva a cometer alguns erros. Independentemente de polémicas e cientificamente falando do ponto de vista da ciência da história, 1640 é precisamente o ano em que a dinastia Habsburgo é confrontada com um levantamento em Portugal. Portugal, que era um reino que desde 1580 tinha integrado esse reino com vários tronos, com várias coroas, que era o Reino de Espanha. E por isso éramos mais uma das parcelas das posses dos Habsburgos de Filipe II. Tinham-se passado 80 anos desde que Filipe II... 60 anos. Obrigado. Nada como um matemático para corrigir as contas trocadas. 60 anos desde que Filipe II tinha subido ao trono, num contexto muito específico de uma crise dinástica, o desaparecimento ou morte de Dom Sebastião, depois o falecimento do cardeal Dom Henrique. Ali uma disputa, ainda que muito fugaz, entre eventuais pretendentes à coroa portuguesa, ao trono português, e que levou a dinastia filipina, na nossa história, ou a dinastia Habsburgo, na história europeia, a ocupar durante 60 anos o trono de Portugal, sempre com a distinção que Portugal não deixava de existir. Portugal era mais um dos reinos da coroa de Filipe II e dos seus herdeiros. Aliás, logo em 1580, na sequência do debate da legitimidade de Filipe II, primeiro de Portugal, discutia-se, efetivamente, o compromisso que ele assume em tomar de respeitar as prerrogativas do Reino de Portugal. Ou seja, não era uma fusão, não era uma anexação, nem tampouco Portugal seria absorvido. Tal como outras estruturas da época, seria um reino onde o português continuaria a ser a língua oficial, as leis portuguesas continuariam a ser aplicadas em Portugal, a cobrança fiscal era feita no contexto das realidades económicas e políticas do Reino de Portugal e mesmo a administração imperial também o seria. Mantém-se assim praticamente durante toda a dinastia filipina, mas em particular com o começo da governação de Filipe III de Portugal, IV de Espanha, o que vai acontecer é um contexto europeu que estava a dificultar o cumprimento, digamos assim, dos compromissos de tomar feitos por Filipe II. Por várias razões. Há um contexto militar que arrasta a Europa para uma instabilidade muito grande. A Guerra dos 100 Anos, as guerras de independência da Holanda, que também era uma das parcelas do reino de Filipe II, que estava em luta pela sua independência desde Filipe II, por isso era uma guerra bem mais antiga do que a situação de Portugal. Guerras religiosas, guerras políticas, guerras dinásticas. O século XVII é um século de muita instabilidade e de muita conflitualidade. Nesse contexto, o Filipe III de Portugal sente-se um bocadinho obrigado a fazer o quê? A recorrer dos meios que tem para sustentar a guerra. Está a ser atacado por todos os lados, tem conflitos com a Inglaterra, tem conflitos com a França, tem conflitos com a Holanda. É uma potência em decadência que todos tentam tirar proveito dessa decadência. E ele tem que fazer coisas que não são muito simpáticas, ainda hoje não são, que é aumentar os impostos para sustentar a guerra. A Europa também anda à volta com isso hoje em dia, outras guerras, outras razões, mas efetivamente o aumento de impostos começa a fazer-se sentir. E os ataques permanentes àquilo que era o grande império dos Filipes, no qual o Império Português estava agora agregado, também começa a sofrer particularmente ataques de reinos, de estados que eram até aqui nossos aliados, nomeadamente holandeses e ingleses. É precisamente nesse contexto da subida de impostos, que afeta tanto Portugal como outros reinos ou outras parcelas da coroa de Filipe. O caso da Catalunha é, pela mesma razão, nesta altura, referido frequentemente como fator favorável à independência quando Portugal se subleva, porque obriga Filipe II a virar-se para duas áreas peninsulares que, na mesma data, sublevam-se. E ele vai ter que tomar uma opção, aquela que menos lhe prejudicava, era Portugal. Se perdesse a Catalunha, território fronteiriço com o Reino de França, isso implicaria uma entrada do poder, da soberania da coroa francesa em território peninsular, e isso era particularmente mais ameaçador. Daí a prioridade ter sido dada ao caso da Catalunha. Ora, e o que se passava em Portugal? Só para finalizar esta minha primeira intervenção, já antes de 1640, dois anos antes, tinha havido um primeiro levantamento popular. Toda a gente já ouviu falar, certamente, do Manelinho de Évora. Não sei se esse nome diz alguma coisa.
Eu confesso que não.
Também não.
Não. Bom, Manelinho de Évora foi uma revolta, como o próprio nome indica, que aconteceu em Évora, a fazer lembrar as velhas revoltas populares da época medieval, aquilo que chamaríamos, de alguma forma, jacarias, porque é Jacquerie, em francês, né? Em que o povo se sublevava contra as exigências fiscais, quer dos senhores feudais, quer das coroas regentes, e não era assim nada de invulgar. Porém, desde que começara a dinastia filipina, nunca se tinha registado um levantamento por motivos fiscais como aquele que acontece em 1638. Dois anos antes, em Évora. Quem era o Manelinho? Bom, o Manelinho foi o maluquinho da vila, que era habitual aqueles personagens, que andavam um bocadinho com um sem-abrigo, aquele que dizia umas asneiras a quem toda a gente desculpava.
Porque... Não tinha muito a perder.
Exatamente. E quando foi feito um inquérito, quando foi feita uma investigação em busca de um culpado, culparam o Manelinho, que não tinha... vamos ver, não era imputável, e por isso a situação ficou ali um bocadinho resolvida, digamos, diplomaticamente, mas toda a gente sabia que o Manelinho não era autor dos panfletos, porque ele nem sabia ler nem escrever.
Foi o bode expiatório.
Foi o bode expiatório que deu o jeito para abafar um bocadinho quem estaria por trás.
E resolver a questão sem resolver.
Mas que, de certa forma, percebeu-se que estava ali em ebulição a revolta que teria, quando tivesse um dirigente, vamos dizer, que fosse uma figura que juntasse os apoios todos, teria pernas para andar. Por isso percebeu-se que quando de cima para baixo viesse o movimento, não iria haver contestação nas bases populares. O que levou então, em 1640, um grupo de casas da nobreza portuguesa, que se estava a sentir muito preterida neste contexto do reino de Filipe III, por nobrezas de origem espanhola, em que os cargos na corte estavam cada vez mais a ser dirigidos para casas da nobreza que não eram necessariamente de Portugal, tal como Filipe se tinha comprometido, o primeiro Filipe, o Filipe II de Espanha, o aumento dos impostos, outro aspecto que também não estava a ser cumprido, juntou-se toda essa conjuntura e levou alguns nobres ambiciosos a pensar se não seria melhor para eles cortar a ligação à coroa espanhola, restabelecer um rei legítimo que tivesse alguma ligação com a anterior dinastia de Avis e que permitisse então, não diremos restabelecer a independência de Portugal, mas restabelecer uma coroa que tivesse uma legitimidade alternativa à situação que estava a acontecer, à vivenciada naquele tempo. E assim a escolha desses nobres, são nobres, vamos dizer assim, de segunda categoria, porque as casas maiores tinham-se deslocado para Madrid, porque têm que viver junto do rei. As casas da alta nobreza estavam, digamos, na entourage do rei e não podem ficar em Lisboa, não podem ficar em Portugal. E é curioso, 1640 abriu a oportunidade de casas de nobreza de segunda ordem passarem, serem promovidas à primeira divisão da nobreza.
É isso, promoveu a mobilidade social.
De certa forma, foi uma oportunidade, uma mobilidade dentro da ordem.
Certo.
Ou seja, a ordem da nobreza, não podemos dizer classe, que não é o termo mais correto, mas a ordem social da nobreza assistiu ali a um fenómeno de mobilidade social, em que realmente essas casas conseguem convencer o duque mais poderoso da nobreza portuguesa, dizendo em termos de importância, que era Dom João de Bragança, que há de ser aclamado então em 1640 como rei de Portugal.
E essa reestruturação social é também reestruturação cultural, não é? Pode dizer-se também que Portugal está a procurar afirmar-se com alguma autonomia, e se calhar talvez aí a ligação às ideias que vêm da Europa, às ideias que vêm,
sim,
aqui já aproveitando para meter o Descartes na conversa, Portugal está aí a beber da inspiração e dos ventos.
Sim, está a aproveitar a oportunidade que a conjuntura política e a conjuntura bélica que a Europa vive nesta altura para fazer digamos ali, um voltar de página, dar um passo em frente, noutro sentido, rompendo com aquilo que tinha sido o status quo dos últimos 60 anos. E sim, acaba por ser... Nós tendemos sempre a olhar só para o Portugal, como se estivéssemos ali apenas isolados, fechados do resto do mundo. Não, há muita coisa a acontecer lá fora e que realmente torna fortuita esta ocorrência e que tem necessariamente a ver com mudanças de mentalidades, a ver com mudanças de concepções. Estávamos a entrar num período de centralização do poder régio, estávamos a entrar num período de ruptura com aquilo que seriam os últimos resquícios do Renascimento, e entrar na Europa moderna, a Europa do racionalismo, a Europa da modernidade, a Europa do iluminismo.
O Descartes estaria, em 1640, estaria até no auge da sua produtividade.
Uhum.
Literária e científica, ele publicou o Discurso do Método 1637.
Porque a geometria faz parte do discurso do método.
Sim, será uma das obras mais estudadas, mais divulgadas desde então e uma herança atualíssima.
Uhum.
E eu diria que o Descartes tem um papel tremendo na mudança, na transição paradigmática, não é? Esta mudança que o Jorge falava na Europa é personalizada, está ali muito bem personificada no Descartes. O fundir a álgebra e a geometria trouxe uma visão diferente da ciência. A ciência como forma de explicar a natureza e a física, mas com a matemática como método rigoroso, como método de análise.
Uma linguagem de objetividade,
sim,
e rigor.
Sim, e romper, tentar romper com a tradição, com a escolástica, pelo menos aquela escolástica que era usada em função do dogma religioso, a linha dos gregos, do Aristóteles, que estava muito vocacionada na Idade Média para explicar Deus e o papel de Deus.
Mas posso fazer aí uma colocação, claro. Apesar disso, ele não deixou de ter que justificar Deus, não é engraçado?
É uma parte importante do
discurso,
do trabalho.
É, naquele discurso do método ocupa uma parte importante do trabalho.
Sim, a justificação, a procura da justificação lógica da existência de Deus.
Então parece-me que a grande diferença é, deixa de alegar a fé.
Sim.
E procura uma alegação racional.
Sim, fugir à verdade revelada e procurar uma verdade racionalmente sustentada e justificada. Uhum. Podemos ver aí uma antítese, não é? Não, não seria de todo estranho pensar nesta antítese, procurar explicar racionalmente aquilo que é do domínio da fé, mas se há pensador que na história deixou bem essa marca é o Descartes. Mas está, diria eu, está a reerguer o papel da razão, da racionalidade. Esta é um bocadinho a mensagem que o Descartes deixa e que nós, enquanto professores, também passamos aos alunos. O Descartes está, é como, se não o fundador, é pelo menos o catalisador da racionalidade.
É um precursor, não é? Assim. É um precursor dessa tendência.
E é curioso este paralelismo com Portugal. Está a procurar mudar aqui um paradigma, e esse paradigma na Europa também, como dizia Jorge, está em grande revolução. E a revolução é também científica, não é? A Idade Moderna, se calhar, é o aspecto mais significativo do arranque da Idade Moderna, é o aparecimento da ciência moderna. E a ciência moderna não pode ser divorciada do papel do Descartes. Portanto, eu diria, mesmo o método utilizado pelo Descartes, o submeter todas as nossas convicções, todas as nossas ideias, mesmo os dogmas mais enraizados, à dúvida no sentido do espírito crítico, não é? Do nada aceitar como certo sem um profundo trabalho de crítica. E que ele vai buscar a formação em álgebra, na matemática, porque o princípio que ele defende é assumir como conhecimento aquilo que é evidente. E esta é, diria eu, a regra matemática, não é? O resultado matemático tem que ser um resultado evidente, certo, não admite ambiguidades. E ele procurou transpor isso para o conhecimento do mundo e da natureza.
Eu não sei.
Ia pegar na deixa do Ricardo. De facto, Descartes é um dos promotores dessa ligação da álgebra com a geometria. Quer a álgebra, quer a geometria, são ramos muito antigos. À geometria podemos associar o nome de Euclides. À álgebra podemos associar nomes como o Diofanto de Alexandria ou Al-Khwarizmi, o árabe Al-Khwarizmi. Portanto, são áreas do conhecimento muito antigas. O que Descartes e Fermat, mas hoje estamos mais concentrados em Descartes, o que esses matemáticos da primeira metade do século XVII vão fazer é ligar as duas áreas, criar um novo ramo, a que chamamos a geometria analítica, que é hoje um tema incontornável do nosso programa escolar. Isto foi revolucionário. na matemática, mas também noutras ciências. Aliás, nós hoje usamos expressões como referencial cartesiano ou coordenadas cartesianas em homenagem a Renatus Cartésius, que é a versão latina do nome de Descartes. Partindo da geometria em direção à álgebra, Euclides trabalhava com retas, trabalhava com planos. Ora, nós podemos, através da geometria analítica, podemos representar uma reta através de uma equação muito simples. Uma reta pode ser representada através da equação, ou de uma equação do tipo y igual a x mais b. Uma parábola, que também é um lugar geométrico muito estudado na antiguidade, pode agora ser representada através de uma equação do tipo y igual a x² mais bx mais c. E por aí fora. Portanto, todos aqueles lugares geométricos que já eram estudados há muito, muito tempo, podem agora ser representados, quase como se fosse um dicionário, não é? Há aqui uma correspondência entre a geometria e a álgebra, podem ser representados através de condições. Isto vai simplificar bastante o trabalho e vai depois permitir o desenvolvimento da análise, do cálculo diferencial, do cálculo integral no século XVIII.
Mas é o Descartes que introduz essas formas.
Descartes não é só Descartes. Por exemplo, Fermat tem também um papel aqui muito importante. Agora, o Descartes, como publicou, e aqui a importância do publicar, acabou por ganhar aqui uma primazia.
Certo.
Agora, se formos da álgebra para a geometria, vou procurar dar aqui um exemplo que ilustre. Jorge, vamos imaginar que a tua idade é o dobro da idade do teu filho mais velho.
Não é, mas...
Vamos fazer de conta. Eu posso traduzir esta frase...
Não me importava que fosse. Tirava-me aqui uns anitos.
Eu posso traduzir esta frase através de uma equação.
Certo.
Y igual a 2x. Y igual a 2 vezes x, em que y é a tua idade, representa a tua idade, e x representa a idade do teu filho mais velho. Ora, esta equação vai ter infinitas soluções, porque se x for igual a 25, o y será igual a 50. Se o x for 30, o y será igual a 60, e por aí fora. Ora, cada par ordenado x e y, que constituem uma solução da equação, vai corresponder às coordenadas de um ponto que nós podemos representar num plano. Um plano devidamente munido de um referencial cartesiano, portanto, um referencial constituído por um eixo horizontal e por um eixo vertical, o eixo de x e o eixo dos y, portanto, dois eixos perpendiculares que se intersetam num ponto a que chamamos a origem do referencial. Então, a solução 25-50, de que falámos há bocadinho, corresponde às coordenadas de um ponto, o ponto que está 25 unidades para a direita da origem e 50 unidades para cima da origem.
Okay.
Ora, se eu repetir este processo n vezes, vou ter n pontos. Eu começo a perceber que esses n pontos estão todos alinhados, pertencem todos à mesma reta, ou seja, pertencem à reta de equação y igual a 2x. Portanto, é quase como se tivéssemos aqui um livro, um romance, em que a álgebra é o texto e a geometria é a ilustração desse texto. Isto depois, passando para a física, em vez de termos y igual a 2x, podemos ter y igual a 2, ou desculpa, d de distância igual a 2t, t de tempo. Portanto, y igual a 2t, em que este 2 vai ter um significado físico, este 2 vai representar a velocidade.
Essa é a abstração que a matemática do Descartes ficou também na ciência.
Certo.
Essa capacidade de transformar a ciência, desculpa, a natureza, a realidade física que nós vemos, a realidade observável, mas matematizá-la, ou seja, poderes olhar para ela e analisá-la através desses símbolos, dessa linguagem, e que não é fácil, e enquanto pessoas sabemos muito bem que essa capacidade de abstração que queremos nos alunos é difícil, mas é um ponto fulcral que une, diria eu, a matemática do Descartes à ciência e a este legado que ele deixou e que ainda hoje caracteriza a ciência. Portanto, o conhecimento científico é um conhecimento que exige abstração, exige o não ver só a realidade à minha frente empírica, não é a realidade que os meus sentidos captam, certo, mas o ver para lá, o ver, o ser capaz de simbolizá-la, matematizá-la.
Até porque este 2, o y igual a 2t, ou d igual a 2t, este 2 tem um significado físico, este 2 corresponde à velocidade.
Portanto, significa, ou seja, que sai de um plano bidimensional para um plano tridimensional, ou estou a pensar mal, quando se introduz aí o... tempo.
Continuamos a trabalhar em duas dimensões.
Em duas dimensões. Okay.
Só que agora o X passou a ser o tempo. Uhum. Nós representamos o tempo, poderíamos trocar, não é? Mas representamos o tempo no eixo horizontal. Olha um bocadinho como fazemos nos frisos cronológicos, sim, não é? Em que temos a origem será o nascimento de Cristo, depois temos o antes de Cristo, números negativos, depois de Cristo, números positivos, não é? Uhum. Portanto, associamos muitas vezes o eixo horizontal ao tempo, depois no eixo vertical, em vez de termos o y, temos a distância. A distância percorrida por uma determinada partícula, por um determinado corpo, um determinado objeto ao longo do tempo. Y igual a 2t significa que se t estiver em segundos e se a distância estiver em metros, se o tempo estiver em segundos e a distância em metros, isto significa que por cada segundo que passa, a minha partícula percorreu 2 metros.
Como se tivesse o tal dicionário que explica
o mundo atual. É isso mesmo.
Muito bem.
Jorge, mas ouvi dizer que alguém caiu da janela no dia 1 de dezembro de 1640.
Bom, enquanto lá fora o discurso do método começava a ser conhecido, não sei se terá sido um best-seller ou não, à data da publicação.
Eu creio que sim, eu sei que é pelo menos uma das obras mais divulgadas e mais estudadas. Isso, uhum, isso é.
Enquanto então lá fora se estudava o método, ou o discurso do método, cá dentro em Portugal, a governação estava um pouco agitada, há gente a ser atirada das janelas, não foi um fenómeno generalizado, aconteceu particularmente com Miguel Vasconcelos. Cá está uma das personagens que a historiografia tradicional guardou como o símbolo do mal, como o traidor, e anos mais tarde vem aqueles slogans do morto aos traidores, não sei se terá começado logo em 1640 e não agora no século XXI, mas esse Miguel Vasconcelos era apenas, digamos assim, a mão da duquesa de Alba. Ou seja, havia duas personalidades que aqui em Portugal, de Alba não, de Mantua, perdão, havia aqui duas personalidades que em Portugal representavam a autoridade de Filipe III, ou no quarto de Espanha, andamos sempre nesta lógica, vou começar a chamar-lhe só III para não confundir. E essas duas personalidades era a vice-rainha, que era duquesa de Mantua, mais concretamente Margarida de Mantua, chamava-se assim, que estava, e é a primeira vez que temos uma mulher em representação do rei de Espanha em Portugal, e tínhamos o Miguel Vasconcelos como, digamos, a personalidade que, de certa forma, assumia funções que hoje chamaríamos de secretário de Estado do rei Filipe. Por ser senhora, a duquesa de Mantua beneficiou de algum cavalheirismo por parte dos conjurados. Apenas deram-lhe voz de prisão, a senhora ficou retida no palácio. O Miguel de Vasconcelos acabou por ser então o bode expiatório, e a história também é sempre cheia de bodes expiatórios, e que depois de ter escondido num armário dentro do seu gabinete, ainda que trancado lá dentro, desferiram alguns tiros que provavelmente o feriram, e ainda dentro do armário, com o armário fechado, atiraram-no pela janela fora, porque estava na moda atirar-se pessoas da janela.
Era
o paradigma da altura. Tinha havido a defenestração de Praga, aliás, mais do que uma. Havia quase aquela ideia de que se queremos fazer uma revolução, alguém tem que cair da janela para que as pessoas lá fora saibam o que está a acontecer. Bom, lá está. São esses episódios quase burlescos e satíricos ou cómicos que, de alguma forma, marcaram sempre o nosso imaginário, quando falámos em 1640. Ora, defenestrado o malogrado Miguel Vasconcelos, detida a duquesa de Mantua, o Dom João de Bragança é aclamado como rei de Portugal, aspecto que o Filipe III claramente não legitima, não reconhece, e a partir daí começa o que se chama a Guerra da Restauração. Foi necessário reconstruir toda a máquina burocrática em Portugal, porque toda a estrutura burocrática há 60 anos que tinha sido deslocada gradualmente para Madrid, por isso há que formalizar novas instituições, há que redefinir o aparelho burocrático do Estado, centrado na figura do rei, até porque agora o novo paradigma, que é o da centralização régia, estamos a caminho do absolutismo, por isso Portugal acaba por enverdar nesse caminho, precisamente, mais uma vez, pela ruptura que aconteceu, pela mudança que se efetuou, mudou-se também o paradigma de monarquia que persistia. E aqui, claramente, Portugal começa a caminhar para o absolutismo, que atingirá em Portugal o seu auge com o Dom João V e o Dom José I, mas já com o Dom João IV, quando se estabelece as primeiras secretarias de Estado, está-se a fazer já um reforço de um núcleo de instituições governativas muito dependentes do rei, muito ligadas ao rei, de certa forma para legitimar o rei e ao mesmo tempo serem legitimados também por esse novo rei. É neste contexto que começa uma guerra de 20 anos, a Guerra da Restauração. Os primeiros anos não foram muito marcados por batalhas, essencialmente algumas escaramuças fronteiriças, mas os últimos 6 anos dessa chamada Guerra da Restauração, vamos ter alguns episódios militares marcantes, como a Batalha de Montes Claros ou a Batalha de Montijo, que muitas vezes diz Montijo, mas não é o Montijo ali da margem sul de Lisboa, é o Montijo em território espanhol, e que acabaram por ser particularmente bem-sucedidas para os exércitos portugueses. Contamos com algumas ajudas externas, voltando ao contexto da época, há aqui um redefinir de alianças e estratégias. Inicialmente tínhamos apoio declarado da França, porque interessava a França ter uma espécie de contraponto geográfico ao seu avanço sobre a península, e por isso se Portugal estivesse alinhado com a França seria uma mais-valia para um ataque em duas frentes. O que já estava a acontecer um pouco na Catalunha, porque a Catalunha também se revolta com o auxílio da monarquia francesa. Mas depois o mundo dá muitas voltas. A Espanha acaba por fazer, antes do fim da guerra da guerra da Restauração, faz um acordo de paz com a França, o que leva Portugal a ter que se virar para a Inglaterra. E de repente lembram-se que parece que há aí uma aliança muito antiga. Estava esquecida, a nossa aliança é aos soluços. A Aliança Luso-Britânica não é uma constante, não é permanente.
É intermitente.
É, uma, sem dúvida, uma aliança bastante intermitente, diria eu. E para revalidar essa aliança, casamos a nossa Dona Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra, a célebre Catarina que levou o chá para a corte britânica, ou que dá o nome ao bairro Queens, em Nova York, que foi fundado em homenagem da Catarina de Bragança, esposa de Carlos II. Carlos II vai então apoiar, dentro de algumas limitações, aquilo que seria a posição portuguesa. Podemos debater se fez ou não diferença, mas não vamos entrar aqui por esses pormenores, senão estaríamos aqui o tempo todo a falar sobre essas dinâmicas. Mas o que é certo é que podemos considerar que só após a morte do Filipe III é que vai haver condições para uma assinatura da paz. Porque Filipe III jamais, em tempo algum, admitiu reconhecer a legitimidade do Duque de Bragança enquanto rei de Portugal. Ora, firmada essa aliança, efetivamente Portugal volta a entrar no consenso europeu, agora um consenso muito mais complexo, com diplomacias muito, muito elaboradas e com vários tabuleiros simultâneos, como se fosse um jogo que se jogasse com múltiplos jogadores e múltiplos tabuleiros mesmo. Havia o tabuleiro do espaço europeu, havia o tabuleiro do espaço americano, havia o tabuleiro do espaço asiático, e num espaço éramos aliados de uns, mas desses mesmos éramos inimigos noutro tabuleiro. Como dizem alguns historiadores, era uma diplomacia barroca, cheia de rebuscados. Muito rebuscados, não é? Cheia de detalhes, de reentrâncias e saliências nem sempre perceptíveis a uma primeira vista. Mas, de qualquer forma, essa complexidade também torna interessante e desafiante tentar perceber os meandros de todo esse processo. Inevitavelmente, tornámo-nos independentes. Esse dia ficaria quase que esquecido. Vamos lembrá-lo outra vez terça-feira. Terça-feira é feriado religioso, mas tem motivos políticos, porque parece que o amedrontado Dom João de Bragança terá avançado por duas razões. Primeiro porque, pronto, a esposa, a mulher dele, terá pressionado. Neste aspecto, as mulheres têm sempre um papel muito importante. Ter-lhe-á dito, antes rainha por um dia que duquesa toda a vida, pelo menos é o que diz a tradição, mas muito provavelmente é apenas uma frase célebre. E o outro terá sido o lado religioso. Parece que Dom João não era muito racionalista, era ainda muito um homem de fé, e promete aos pés do altar de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, na capela do Palácio dos Duques de Bragança, que caso fosse bem sucedido, a coroa de Portugal seria depositada aos pés do seu altar e ela seria padroeira de Portugal. E é por isso que, desde Dom João IV, a representação dos reis deixou de ser com a coroa na cabeça, porque a coroa era da rainha Nossa Senhora da Conceição, e desde aí o feriado do dia 8 passou a ser feriado da padroeira de Portugal. Por isso voltamos a ter um feriado 8 dias depois do
1º de dezembro.
E finalmente, só para concluir, terá sido a primeira república que restaurou no calendário, e passa aqui a redundância, restaurou a restauração, tornando o primeiro feriado político, creio que em 1911, mesmo antes do 5 de outubro ser decretado como feriado nacional. Ele já desapareceu durante os tempos da Troika, voltou a ser restaurado, por isso a restauração já foi restaurada duas vezes, e nunca sabe o dia da manhã, mas de qualquer forma é um dia para pensarmos, para refletirmos, perceber o que é que significa ser português, ainda que os portugueses desses tempos, de 1640, ainda andassem muito longe de perceber o que era ser português, percebiam antes o que era ser súbdito do Dom João, neste caso, Dom João VI, ou súbdito de Filipe
II. Dom João IV.
Dom João IV, perdão, exatamente. Dom João IV. Bom, neste caso, e para terminarmos, Ricardo, eventualmente lá fora as dinâmicas continuaram a evoluir e certamente a tendência inaugurada pelo Descartes deu frutos.
Mas eu ainda assim quero pegar aqui numa expressão que tu usaste, que é a imprevisibilidade do dia da manhã, e que é assim quase curioso isto que vou acrescentar, é que é verdade que ele deixou a marca dele no espírito da cientificidade. Eu diria mesmo o homem da modernidade está ali muito bem ilustrado na noção do racionalismo, a linguagem matemática que procura explicar os fenómenos da natureza, mas que hoje em dia perdeu um bocadinho de força, porque com o apogeu das neurociências, com os ramos da psicologia, da física quântica, mudamos um bocado este paradigma de aceitar que a ciência poderá ser um instrumento tão fidedigno, não é? Essa vontade cartesiana parece hoje esmorecida, porque hoje, com o contributo destas mais recentes formas de saber, percebemos que não é correto de falar da ciência como um conhecimento sem conhecedor. A ciência é feita por investigadores, é feita por subjetividades, é feita por pessoas que falham, que fazem as previsões, mas as previsões nem sempre acertam. E, portanto, é curioso este legado cartesiano, que é hoje equilibrado também com o outro lado, e que nos diz que a ciência, ainda que seja, e o paradigma atual, que é dominado pela ciência, e tu falavas há pouco do Covid, e nós não podemos tirar a ciência dessa equação e a importância que ela teve, mas o aparecimento de um vírus que nos pôs a todos em casa mostra muito bem essa ideia que tu dizias do amanhã nunca é seguro, nunca é certo, nunca podemos prevê-lo com total rigor. Portanto, aquela ideia da matemática rigorosa, exata, ao serviço do conhecimento, eu não vou dizer fracassou, também parece um termo pesado, mas é hoje...
relativizado.
Sim. E hoje acrescenta-se ao método que o Descartes deixou, ao método do exercício da crítica e o exercício do sentido de questionar tudo e não aceitar nada como certo sem ser com um fundamento rigoroso, mas acrescenta-se de facto uma certa dose de imprevisibilidade e de outras variáveis que nem o homem, nem a muleta da matemática lhe permite conseguir.
Bom, para terminar, eu vou só partilhar aqui uma curiosidade histórica. Descartes viveu na Holanda.
Certo.
E deu aulas em Leiden. E foi professor de um senhor chamado Jean Gillot. Ora, Jean Gillot e Cosmander, em 1643, ficaram responsáveis por projetar e supervisionar a construção do Forte Santa Luzia em Elvas e de toda a cintura abaluartada da cidade de Elvas, que é atualmente Património Mundial da Unesco.
E que era fulcral na questão da guerra da restauração, na defesa do Alentejo, porque efetivamente era a fronteira mais, fácil de...
É a chave do reino.
Era a chave do reino, sim. Daí a importância dada.
E se nós observarmos o Forte de Santa Luzia a partir do céu, nós vemos um polígono em forma de estrela, portanto, muitas arestas, muitos vértices. As muralhas não são perpendiculares ao solo, têm declive, são muito a pique, muito esquinadas, e são preenchidas no seu interior por um grande volume de terra. E a ideia era precisamente amortecer a energia das balas de ferro dos canhões, que tinham um poderio enorme quando comparadas com aquilo que acontecia na época medieval.
Foi uma resposta ao desenvolvimento da artilharia.
Portanto, todos aqueles polígonos cheios de concavidades, de reentrâncias, de saliências, todo aquele jogo de ângulos, é também uma herança da escola holandesa de fortificações, e que chegou até nós através de um jesuíta, um matemático jesuíta chamado Cosmander. Se visitarmos o Forte Santa Luzia em Elvas, temos lá um retrato de Cosmander e de Jean Gillot, que foi aluno de Descartes. E creio que está na hora de terminarmos. Ricardo, mais uma vez, o nosso muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Eu é que quero agradecer pela possibilidade de poder ter este bocadinho de conversa convosco e agradecer também o que aprendi aqui convosco.
Bom, obrigado, Ricardo, também. E, Pedro, acho que podemos dar por encerrado mais um episódio do nosso Números com História. Prometemos voltar em breve, o mais breve possível, não sabemos quando, mas espero que continuem desse lado a ouvir-nos. Por isso, mais uma vez, agradecemos também aqui ao Miguel Moraes pela sonoplastia e voltaremos num curto espaço de tempo. Continuação, então, de boas conversas e de bons debates para todos. Até à próxima.
Até breve.
Até breve.
Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.